uma proposta do governo federal que pretende redesenhar a malha ferroviária do país, através de planos de novas concessões. E também o governo pensa em renovação de antigas autorizações. E o objetivo central, segundo o governo, com esse novo projeto, é criar mais ligações entre as áreas produtoras e os portos. Questão central para ser resolvida está no Centro-Oeste, para que a região produtora de grãos tenha acesso a pelo menos 4 portos. E é um assunto que a gente vai tentar entender um pouquinho melhor, um assunto difícil, né? Uma proposta antiga, um desafio também muito antigo este da malha ferroviária no Brasil, que tem sido apontado como gargalo para o avanço na distribuição da produção, especialmente de grãos. E vamos discutir o assunto com a professora doutora Lege Bariani Bernucci, que é professora titular da Escola Politécnica e vice-diretora da mesma unidade. Ela que atua na área de infraestrutura de transportes, vias urbanas, rodovias, aeroportos e ferrovias. Professora, bom dia, muito bem-vinda ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia a todos.
Um desafio para fazer o nosso ouvinte entender um pouco sobre quais são os problemas atuais desta malha ferroviária, o atraso em determinados pontos do país, que a gente sabe que ainda existe, e por que que, primeiro eu começaria com a seguinte questão, por que a gente vive falando, né, os especialistas vivem falando, vocês dizendo que esse é um grande gargalo para a infraestrutura do país e para o avanço no desenvolvimento, né, na distribuição de produção, do que é produzido?
Pois é, esse é um assunto complexo porque envolve muitos fatores, né? O Fórum Econômico Mundial aponta como segundo pilar de competitividade a infraestrutura. Então, o primeiro pilar é instituições, o segundo pilar é infraestrutura. O país tem um problema de infraestrutura grave, não só ferroviário, como nós vamos abordar hoje, mas também rodoviário, uhum, e de aeroportos. Então, esse é um problema brasileiro muito grave. Então, numa comparação, para a gente ter uma ideia, com 138 países, o Brasil, no seu pilar de infraestrutura, na qualidade de rodovias, ocupa o 72º lugar, ou seja, nós estamos para lá da metade. A nossa competitividade é muito ruim. Ferroviário, pior ainda. E portos também. Então, esse é um gargalo do país para sua competitividade internacional. É lógico que isso reflete no desenvolvimento econômico do país também, né? Eu estava falando da questão rodoviária. A questão rodoviária do Brasil, ela foi impulsionada pela indústria automobilística. Então, foi uma decisão política na década de 50 de trazer a indústria automobilística, que sem dúvida foi um avanço para o Brasil. Porém, houve um erro estratégico que nessa década de 50 se optou, então, por negligenciar a malha ferroviária para poder fazer rodovia, ao invés de impulsionar ambas, né, com propósitos diferentes. Então, o que nós sentimos hoje é de uma decisão da década de 50. Nossa. E que não foi revertida por nenhum outro governo. Para a gente ter uma ideia, na década de 50, nós tínhamos uma malha ferroviária com 36 mil quilômetros no Brasil. Era uma senhora malha ferroviária. Hoje, nós não chegamos a 30 mil. Então, passados 60 anos, nós estamos com uma malha um pouco menor do que tínhamos na década de 50.
Nossa, isso é impressionante, esse dado, né?
Esse dado mostra que faltou uma política de transportes, uma política de infraestrutura, né? Uma política de logística, e que não foi revertida, né? Embora se tenha como planos de logística de fazer uma inversão dessa matriz de transporte, principalmente para o transporte de carga, tirar da rodovia uma parte de transporte de carga e passar para a ferrovia, isso de fato não aconteceu ainda. né? Então, esse é um grande gargalo brasileiro, tanto nas rodovias quanto nas ferrovias. Uhum. Por que eu estou falando das rodovias também? Porque se nós colocamos todo o transporte de carga, ou a maior, uma boa parte do transporte de carga nas rodovias, nós vamos ter problema de segurança, porque nós temos caminhões muito lentos, nós vamos ter problema dos pavimentos, que vão sofrer com a sobrecarga. Então, o problema vai se multiplicando, porque é uma decisão que tem que ser feita de forma unindo todos os modos de transporte.
Não tenha dúvida, para que a gente tenha um resultado mais efetivo. Agora, o governo fala, professora, que o objetivo central é aumentar as ligações entre áreas produtoras e portos. Óbvio, óbvio que isso é necessário, né? E fala em resolver uma questão no Centro-Oeste para que a região produtora de grãos, a grande região produtora, tenha acesso a pelo menos 4 portos. Como é que funciona hoje? Nós temos algumas áreas em que as concessões já foram realizadas e é necessário fazer uma renovação. A proposta agora é de fazer uma renovação de antigas autorizações, além de novas concessões. O problema central, o problema principal está aí na região Centro-Oeste?
Na verdade, o problema é no Brasil inteiro. É que nós temos um grande gargalo no Centro-Oeste, mas não é só o Centro-Oeste, porque se nós formos analisar, tem Maranhão, tem Piauí, tem o leste da Bahia, leste de Minas Gerais, toda a região produtora do sul. Então, nós temos aí uma coluna produtora de grãos, né, que vem lá do sul até Belém. Então, se você olhar no mapa brasileiro, você tem toda uma coluna que produz grãos, né? E esses grãos precisam, primeiro, do produtor ser levado para um modo de transporte estruturante e de lá para os portos, tanto para exportação, às vezes também para consumo interno. Então, o que falta são ligações efetivas para transportar esses grãos. O que nós temos de ferrovias, elas são truncadas. Então, não é só a questão do Centro-Oeste, porque você precisa tirar do Centro-Oeste, né, que é o maior produtor de grãos. Essa é a nossa maior exportação brasileira, né? O maior, se você for olhar em termos econômicos, esse é, vamos dizer, o ponto principal brasileiro, são os grãos, principalmente soja e milho. O segundo ponto é o minério de ferro. Então, se nós formos olhar a parte de grãos, para parar de ter perdas, que nós temos todos os anos efetivamente perdas por problema de transportes, nós precisamos fazer ligações. O problema ferroviário hoje é que as ferrovias não estão interligadas. Uhum. Então, este é o grande plano dos governos, eu não falo deste governo, mas de todos que vieram antes fazendo esses projetos, é fazer essa interligação. Se nós formos olhar a Norte e Sul, por exemplo, que vai lá do Sul, é esse pilar que eu estou me referindo, até Belém, isso é um projeto da década de 80. Então, o nosso problema é que a gente precisa efetivamente atacar isso, porque senão não adianta ter as terras mais produtivas ou ter mais eficiência na produção com as áreas já existentes, se nós não tivermos um modo de transporte efetivo para levar esses grãos.
Tanto a senhora tem
mercado
razão.
Interno quanto externo.
A senhora tem toda a razão, porque nesse projeto do governo está sendo discutido uma tentativa de ligar a Oeste-Leste, a Ferrovia Oeste-Leste, né, que é outra obra inacabada, com a Norte-Sul, tentar fazer uma conexão entre elas, né?
Exatamente.
Chegando, por exemplo, até o Porto da Bahia. E quando renovar essas, discutir a renovação dessas licenças, pedir para que, por exemplo, vamos falar do Porto de Santos, que é o maior do país, não é?
Exato.
Pedir autorização para utilização de determinados trechos que não estão sendo utilizados Mas não tinha que... Não é parte de quando você faz a concessão de serviço obrigar a utilização de todos os trechos? Quer dizer, faltou investimento, né? E agora eles querem autorização para poder usar, interligar essas ferrovias e essa produção conseguir chegar, por exemplo, até o Porto de Santos, aqui mais para o sul, e lá em cima na Bahia, né?
Exatamente. E não é só o trecho... Você tem um trecho da Fiol, né, que é lá da Bahia, mas ele precisa ser interligado na Norte e Sul. É. O problema são todas as interligações que nós não temos. Então, por exemplo, nesse trecho aí, precisa trazer até Figueirópolis, que seria na Norte e Sul. Então, ele estaria ligado ali em Tocantins até o Porto de Ilhéus. Mas há um outro gargalo que é importante ser citado, que é mais para cima ainda, que tem a Transnordestina. A Transnordestina, ela chega até Eliseu Martins, que é no Piauí, mas falta um trecho também para ligar na Norte e Sul. Então, nós temos um problema não só da estruturante, mas fazer todas as interligações, vamos dizer aí, paralelas, né? No Mato Grosso, que você bem citou, também tem um trecho que precisa ser feito, que chama FICO, aí, essa ferrovia, que vem de Lucas do Rio Verde até Campinorte, que também está no Norte e Sul. Então, não é só uma questão da Norte e Sul, mas dessas transversais para trazer, para tirar da Norte e Sul e levar para os portos, ou trazer da região do Mato Grosso e trazer para Norte e Sul. Então, nós temos esses gargalos aí de logística e planejamento no Brasil.
Só
tem
pra
que falar da ferrogrão, né?
Mas eu ia falar na ferrogrão agora mesmo, professora. Eu ia falar mais um exemplo, é a ferrogrão de Mato Grosso a Pará. É isso?
Exatamente.
Agora o governo diz que vai licitar uma ferrovia com uma nova opção de acesso aos portos, né? Porque tem muita empresa interessada nisso.
Exatamente. Então, a ferrogrão, ela seria não paralela, mas mais ou menos, vamos dizer, nesse caminho Mato Grosso para o Pará, que ela liga Sorriso, Sinop, ali no Mato Grosso, até Miritituba, no Pará, onde tem um porto, né? Essa ferrogrão tem 1.142 quilômetros. Essa ferrogrão é um investimento... Quando a gente fala em investimento em infraestrutura, envolve muitos recursos, mas é um investimento de cerca de 13 bilhões. Para a população, 13 bilhões pode parecer uma fortuna, e é mesmo bastante dinheiro. Porém, só de fazer a ferrogrão, teria uma economia de 1,4 bilhões de reais por ano, só por você poder garantir o transporte. E porque tonelada transportada pelo modo ferroviário é mais barato. Então, veja que em 6, 7 anos ela estaria paga. Só pela economia que se faria, e não perderia grãos mais, né? Sem contar as perdas, né? Tirando do Mato Grosso, indo para o Pará, indo para esse porto e tirando os grãos, então, para exportação. Veja que a ferrogrão, então, a construção dela é imperativa para a gente poder continuar transportando grãos.
Bom, a senhora já tocou em outra questão, que eu ia perguntar, é um investimento alto, mas como a senhora acaba de comprovar, de retorno, de interesse para vários setores de produção, quer dizer, o que falta então? Pensar no modelo, oferecer esse modelo, ver quem se interessa na hora de renovar as concessões. Colocar regras, né, que de alguma maneira faça com que essas conexões possam existir ou trechos de rodovias possam ser utilizados. É isso que eu queria que a senhora agora, para a gente concluir, dissesse. Quer dizer, é possível fazer isso? O governo está pensando nisso agora. Tem que estabelecer um modelo, tem que ouvir os especialistas, ver como é que se monta essa estrutura. Quer dizer, é só oferecer o modelo?
Na verdade, isso é um modelo que também precisa ser discutido, está sendo discutido com corpos técnicos, com governo, iniciativa privada, porque como os recursos são vultuosos, não há dúvida que vão ter que ser parcerias. Então tem dinheiro público, dinheiro privado. Uhum. Não há dúvida que não há um modelo hoje que para em pé se não tiver dinheiro privado junto, porque o montante é expressivo e o país está numa crise econômica, né? Então, esse problema de novas concessões ou as concessões que estão aí estabelecidas, há uma série de problemas a serem resolvidos, como direito de passagem, quem pode utilizar, mas de investimentos também. Então, no Brasil, todos esses números são expressivos porque falta muita coisa e o território é muito grande. Então, por exemplo, quando você fala de ferrovias existentes até, como Carajás, toda a duplicação da Carajás, nós estamos falando em 800, 900 quilômetros. Tudo aqui é vultuoso, quer dizer, tudo envolve um número muito expressivo e precisa recurso de todo mundo, não há dúvida. Um quilômetro de ferrovia custa aí de 4 a 7 milhões. Então, é bastante recurso, mas esses recursos são recursos que também são utilizados, por exemplo, para algumas rodovias. Então, nós estamos sempre falando de recursos vultuosos e, quando falamos de ferrovias necessárias, é coisa de centenas de quilômetros a milhares de quilômetros. Então, no Brasil, esses números são realmente expressivos. Porém, nós dependemos dessa infraestrutura para poder aumentar o PIB, né? Veja que na soja, a nossa maior exportação está na soja, mais do que o minério de ferro, né? Mais do que petróleo, mais do que açúcar. Então, os grãos devem ter aí no nosso futuro, o Brasil pode se garantir no futuro de aumentar seu PIB, suas exportações, nessa parte de grãos, efetivamente, né?
Uhum. Muito bem, nós vamos acompanhar o que é que será exatamente oferecido. Bom, os especialistas, felizmente, participam da discussão desse projeto para ver quem terá interesse. Não tenho dúvida de que é caro, mas devem ter interessados nestes novos trechos e também para a renovação dos contratos, uma regra básica para permitir, por exemplo, que trechos sem utilização possam ser utilizados a partir de agora, né? Vamos aguardar, professora. Aí a gente discute oportunamente o que será oferecido, mas que é imperioso, é realmente importantíssimo que esse projeto saia do papel. Conversei com a professora doutora Lege Bariani Bernucci, que é titular da Escola Politécnica, vice-diretora da Poli e atua na área de infraestrutura de transportes. Obrigada pelos esclarecimentos, professora.
Obrigada, bom dia a todos.
Muito obrigada, bom dia.